Entrevista.
Neste mês de outubro, você já sabe, nós estamos realizando aqui no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, uma série dedicada a cidades. Tivemos as eleições municipais recentemente e o nosso programa quer contribuir para o debate sobre este espaço fundamental de sociabilidade que são as cidades. Na semana passada, o nosso tema foi mobilidade urbana e esteve conosco aqui o Francisco Furro. Hoje o nosso tema é moradia e então convidamos o advogado Thales Viotti para conversar conosco, ele que tem uma inserção muito grande nessa temática e certamente vai nos ajudar a refletir a respeito. Vamos conhecer um pouquinho mais da formação do Thales Viotti. Yolanda Assunção, diga lá.
Isso, Thales, ele é membro da MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Minas Gerais, e também da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Ele é graduado em Direito pela Universidade FUMEC.
Thales, doutor Thales, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Uma boa noite para você.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, meninas. Boa noite a todos os ouvintes e ouvintes e as ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui.
Obrigado. O prazer é todo nosso. Thales, vamos conhecer mais o nosso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas.
Uhum.
Para você que está em casa, a Amanda Soares já deve ter colocado na nossa página, está colocando agora o link. Eu já vou dizer aqui para você ao mesmo tempo ouvir o Thales e visitar a página aí do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Acompanhe aí a página, hein? MLB Brasil, tudo junto. Vai repetir o B, viu, gente? MLBBrasil.com. Então, enquanto conversamos aqui, você visita a página aí e também pode mandar sua pergunta, a sua reflexão, se desejar, aqui para o Thales Viotti. Thales, então, como é que surgiu o MLB no Brasil?
Então, surgiu como qualquer movimento social, inclusive movimento social de moradia, por luta por moradia, que foi por uma demanda por direitos sociais que o Estado não consegue efetivar. Por volta ali de 1996, 97, surgiu uma ocupação urbana aqui em Belo Horizonte, que é a Vila Corumbiara, localizada na região do Barreiro. Essa ocupação foi feita por diversas pessoas que, cerca de uns 2, 3 anos depois, com essa experiência da Vila Corumbiara, construíram o MLB. Inclusive, talvez a mais importante para as pessoas, algumas pessoas até a conheceram, que é a companheira Eliana Silva, que veio a falecer no ano de 2009 e que em sua homenagem tem uma ocupação urbana do MLB aqui em Belo Horizonte com o seu nome. Então surgiu em 1999, após essa experiência, uma experiência muito rica. A ocupação Vila Corumbiara ficou cercada por cerca de dois meses pela Polícia Militar, com várias pessoas dentro, inclusive a saudosa Dona Helena Greco, que estava dentro. Sim. Lá da ocupação com os moradores, resistiu à operação de despejo e a ocupação, inclusive hoje, é 100% regularizada, com título de posse, asfalto, acesso a todos os equipamentos públicos. E o MLB fez sua primeira ocupação urbana no estado de Pernambuco e desde então vem expandindo a sua atuação para outros estados. Hoje a gente está em cerca de 16 estados do Brasil, sempre com a perspectiva de forçar o Estado, seja o poder público, né, seja os municípios, os estados e a União, a efetivar o direito constitucional e humano de acesso à moradia digna, seja fazendo ocupações em terrenos ociosos, em prédios ociosos, ou seja, locais sem função social, para forçar o poder público a cumprir com essas políticas públicas.
Enquanto morar for um privilégio, ocupar
é um direito e um dever. Nós temos que mudar
o lema,
que agora é só um direito, a gente está falando muito, é
um direito e um dever. Um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Então, Thales, você falou dessa experiência do Corumbiara, que fica ali no Barreiro.
Na região do Barreiro.
Região aqui de Belo Horizonte. 20 anos atrás.
Anos atrás.
E nesses 20 anos, então, o movimento se espalhou pelo Brasil.
Isso. Inclusive aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana, nós atuamos em várias ocupações urbanas, as ocupações principalmente do Barreiro, Eliana Silva e Paulo Freire, que recentemente conquistaram uma série de vitórias, conseguiram um grande passo para o seu processo de urbanização, que é o acesso à energia elétrica, à água, esgotamento e iluminação pública. Então, os moradores agora, ao contrário do que dizem os mitos sobre as ocupações urbanas, né, estão pagando as suas contas, inclusive tirado em assembleias com votação unânime de que era necessário acessar esses serviços públicos. Então, as pessoas querem pagar as suas contas de água e de energia. Atuamos também em outras cidades, como Nova Lima, Mário Campos e também na ocupação da Isidora, que nós vamos falar mais detalhadamente depois, né, mas é considerado já um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo.
O Isidora?
A região da Isidora.
Bom, esse será nosso tema do segundo bloco ou terceiro aqui da nossa entrevista, a não ser que a gente queira também mudar aqui a nossa sequência. Mas eu só queria explorar, Thales, a ideia de que esta luta de 20 anos do movimento já tem experiências concretizadas dizendo que há possibilidade de uma ocupação urbana vinda da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Exatamente, né? É o que a gente estava conversando aqui antes de iniciar, que é o Estado o tempo todo se negando a chegar nas pessoas, então as pessoas sem o Estado fazem aquilo que o Estado deveria fazer. E fazem muito bem, diga-se de passagem. Né? Esse final de semana eu estive na Eliana Silva, foram 4 anos utilizando o sistema de esgotamento alternativo, construído com a assessoria e parceria do Grupo Praxis, professores e professoras do curso de arquitetura da UFMG. Nesse tempo todo funcionou perfeitamente. A Copasa chegou e já tem problemas com o sistema regular da Copasa, coisa que não teve durante os quatro anos com o sistema alternativo.
E Thales, existe um déficit habitacional muito grande em Belo Horizonte e na região metropolitana. Eu queria que você falasse um pouco da política habitacional na cidade e também um pouco no Estado, como que tem sido feito, como que o Estado tem gerenciado esse déficit.
Olha, nós podemos entender que o Brasil se tornou um país urbano a partir da década de 50, né? Mais da metade da população tornou-se urbana e já estava virando um caos, né? Cidades que não estavam sendo planejadas, pessoas vieram das regiões norte e nordeste para trabalhar nos grandes centros industriais. O Brasil estava deixando de ser um país agrário para ser um país com predominância econômica industrial e comercial. Essas pessoas começaram a vir para essas regiões e sem nenhum tipo de planejamento. Então, Jango começou a pensar isso junto com vários movimentos, com pessoas ligadas aos movimentos sociais, as reformas de base. Um dos eixos das reformas de base era exatamente a reforma urbana. Isso, inclusive, nos explica muito por que houve aquele golpe de 64. Né? Com o golpe de 64, passou-se a ter uma política de habitação, só que uma política extremamente elitizada, através do Banco Nacional de Habitação, que priorizava quase que absolutamente a construção de residências, de apartamentos para a classe média alta ou pessoas ricas. E após a redemocratização, mesmo com uma importante vitória, né, com o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que conseguiu pela primeira vez da nossa história ter uma Constituição com um capítulo próprio para tratar da política urbana, isso foi negado durante todos os governos de Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que absolutamente não fizeram nada. É importante pontuar isso, né? Porque os municípios eles são os responsáveis, de acordo com a Constituição, pela efetivação da política de habitação, por ser um assunto local. Mas o nosso modelo federativo ele ainda concentra muitos recursos na mão da União e um pouco também dos estados, mas principalmente da União. Então, esse recorte que eu faço, né, de estar focando mais na União, é exatamente por causa disso, porque é ela que detém a maior parte dos recursos que poderiam ser destinados para políticas públicas de habitação. Então, nos anos 90, nada foi feito. Com a vitória de Lula e Dilma, parte das reivindicações dos movimentos sociais pela moradia foram acatadas. Então, construiu-se um ministério próprio para as cidades, o Ministério das Cidades, criou-se o Conselho das Cidades, um órgão importante, participação dos movimentos, porém pouco foi feito, né? Criou-se o Minha Casa Minha Vida, mas que é um programa, na verdade, que não é um programa de habitação, é um programa de construção civil. Ele destina os recursos para as grandes empresas de construção civil, enriqueceram muito, né? Odebrecht, né? Dispensa comentários, a gente pode ver nos noticiários o quanto que elas enriqueceram nesse período, porém com pouca atenção para aspectos mínimos de moradia popular digna. Então, por exemplo, pegar várias pessoas que moravam em áreas de risco, moravam em favelas, como no caso de Belo Horizonte, né, com o programa Vila Viva, reassentando essas pessoas que historicamente moravam em casas, em apartamentos. Então, um grande choque cultural, diversos conflitos surgiram disso. Pegar, padronizar excessivamente o modelo de construção. Então, por se tratar de famílias pobres, né, que precisam dessas políticas, famílias pobres, elas são formadas majoritariamente por um grande número de pessoas. Então, apartamentos com 2, 3 quartos, sendo que, na verdade, não é essa a demanda. Esses são só alguns aspectos, mas que mostram que o intuito é o quê? É gastar o mínimo possível para privilegiar o lucro dessas empreiteiras. Uhum. E, desde então, nós passamos por isso e agora piorou, na verdade, né? Porque com o golpe parlamentar institucional midiático contra o governo eleito democraticamente de Dilma Rousseff, Michel Temer cortou praticamente todos os investimentos do Faixa 1, tem isso também, né? O Minha Casa Minha Vida, ele não é destinado apenas para a população de baixa renda, é dividido em faixas. O Faixa 1, que é de 0 a 3 salários mínimos, não tem recursos destinados para essa faixa neste ano e não há previsão para destinação de recursos para essa faixa também. Então, o que estava ruim piorou.
Thales, você abordou nessa última resposta uma série de questões que podemos explorar especificamente, né, cada uma delas. Você se referiu à Constituição de 1988, que acabou de fazer 28 anos, 5 dias atrás, né, no dia 5 de outubro. Então, Thales, essa Constituição teria sido a primeira a trazer um capítulo sobre... Isso. Moradia.
Sobre política urbana.
Qual é o ponto central da Constituição? Para depois a gente explorar o que os movimentos sociais podem fazer a partir deste capítulo.
O ponto central, Tarcísio, é reconhecer que a propriedade privada, ela não é absoluta. Nós temos no artigo 5º, inciso 23, descrito da seguinte maneira: a propriedade privada será respeitada, porém, toda propriedade privada tem que ter uma função social. E aí o artigo 182 e 183, que é o capítulo próprio da política urbana, ele reforça isso dizendo que a propriedade privada tem que atender a função social e a forma de se prever como um imóvel, uma terra, cumpre função social é o plano diretor determinar uma forma de utilização. Então essa terra tem que ser utilizada de acordo com o que o plano diretor diz, que é uma lei municipal votada pelos representantes do povo de cada município.
Então, para esclarecer essa questão do social, um terreno como o da Isidora ou do Dandara, por exemplo, que estava lá para especulação imobiliária, não tem esse uso social e, portanto, é digna o direito à ocupação.
Exatamente.
Nessas áreas.
Exatamente. A própria Constituição, ela dá
garante
embasamento para que movimentos sociais como o MLB façam as ocupações urbanas, para forçar o poder público a dar função social para aquela terra. E no caso de Belo Horizonte especificamente, né, que a gente tem vivido nos últimos anos gestões muito pouco democráticas, que não dialogam com as ocupações urbanas. Então, esse intuito inicial de, na verdade, provocar o Estado, o poder público, a fazer algo, acaba mudando a dinâmica, porque como o Estado se recusa a dialogar, o próprio movimento constrói as suas casas. Então, acontece a autogestão com parceria com arquitetos e engenheiros, mas que super dá certo. A Eliana Silva está aí, a Paulo Freire está aí, a Dandara está aí. Convido todos para irem lá revisitar para ver como é que é.
Este é o nosso assunto do próximo bloco. Os movimentos sociais na luta pelo direito à moradia. Então, nós já falamos aqui de algumas ocupações em Belo Horizonte. Falamos da Eliane Silva, falamos do Corumbiara, Paulo Freire, Isidora e Dandara. Vamos falar com mais riqueza de detalhes sobre cada um deles no próximo bloco, os movimentos sociais e a luta pela moradia. Agora vamos ouvir uma música, né, Thales? Pra gente voltar daqui a pouquinho.
E dessa vez a música é um pedido do Thales. Opa. Paulinho da Viola, Pode Guardar as Panelas. Essa música por quê, Thales?
Essa música eu acho que ela tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo, né? Porque ela fala exatamente da dificuldade, as dificuldades que a classe trabalhadora passa no seu dia a dia, né? Inclusive por não ter dinheiro para construir suas casas, e também para esse momento difícil que o Brasil está vivendo, né? Com hoje especificamente a votação da PEC 241, que pode determinar a morte de todos os direitos sociais.
A PEC da maldade.
A PEC da maldade.
Aliás, eu gostaria de saber em que PEC está o debate, a votação. Daqui a pouquinho a gente tem essa notícia. E Paulinho da Viola é sempre muito bom.
Você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração
pinote adoidado pedindo emprestado e ninguém emprestou. Fui no seu Malaquias querendo fiado, mas ele negou. Meu ordenado apertado, coitado, engraçado, desapareceu. Fui apelar pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei
essa panela, comadre, eu não sei como vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. E esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mas será mesmo que ela traiu o marido com o próprio amigo dele?
Olha, eu não duvido nada. Ele mesmo falava que ela tinha os olhos dissimulados.
Sei lá, viu? Isso pode ser tudo ciúmes dele. Mas falaram que o filho acabou saindo com a cara do amigo, né?
Gente, que babado! Quem são? Me conta!
Bentinho e Capitu. Dom Casmurro.
Ah, Machado de Assis.
Quem lê tem história para contar. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:30, só para dar informação, pedido pelo professor Tarcísio. Neste momento, os deputados fazem os encaminhamentos finais, os partidos fazem o encaminhamento de voto. Daqui a pouco começa a votação em plenário.
Pois é, estamos aqui ansiosos e ansiosas com essa votação, porque essa PEC 241 realmente é a PEC da maldade, né? De retira direitos de trabalhadores e de trabalhadoras, beneficia toda a ciranda financeira e, especialmente, congela investimentos públicos em saúde e em educação. Com este Congresso que nós temos no momento, as coisas estão complicadas, né, Thales?
Exatamente. Terríveis.
Terríveis, terríveis. É mobilização, é movimentação, porque senão os direitos sociais, estamos em um governo de extermínio de direitos, na minha avaliação. Thales, nós combinamos então que nesse segundo bloco, em que discutimos sobre cidades, destacando a questão da moradia, essa é a nossa série do mês de outubro, nós falaríamos dos movimentos sociais em luta por moradia. Nós já citamos vários aqui. Você falou que há 20 anos, em 96, 97, houve um movimento lá no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, que se espalhou o Brasil afora. O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas já tem hoje presença em 16 estados brasileiros. E eu gostaria, então, que você destacasse, por exemplo, a experiência da ocupação Dandara aqui em Belo Horizonte, porque ela é também uma experiência muito vitoriosa, não é?
Sim, sim, com certeza. São vários movimentos que existem em Belo Horizonte. Alguns deles são o próprio MLB, a Comissão Pastoral da Terra, do nosso grande amigo lutador Frei Juvander, Luiz Moreira.
Merece todo o nosso carinho.
Grande companheiro. E as Brigadas Populares, que é o movimento que faz especificamente a ocupação da Dandara. Surgiu em 2009, ocupando um grande terreno que estava abandonado há décadas ali na região da Pampulha. E é basicamente esse roteiro aqui que a gente já contou, né? Faz a ocupação, tenta negociar, poder público dá as costas e acaba fazendo a autoconstrução, se consolidando, virando um verdadeiro bairro. Hoje a Dandara também está no processo de regularização que eu contei aqui, que as ocupações do Barreiro estão vivendo. Então está havendo a ligação de água, energia, iluminação pública não, esgoto, água e energia elétrica. E recentemente o governo do estado, já prevendo a grande vitória que os movimentos teriam, né, porque o está judicializado, né, tinha uma grande chance do conflito ter uma vitória favorável no Poder Judiciário, ele baixou um decreto no dia 20 de abril, desapropriando a região, que também a construtora que se diz proprietária não ficará no prejuízo, né? Então desapropriou a região. Então agora a Dandara tem tudo para se regularizar 100% que nem a Vila Corumbiara, com título de posse e tudo.
Sim. Aconteceu a mesma coisa com aquela outra ocupação. Tem um nome curioso aqui em Belo Horizonte. Me ajuda, Amanda.
Nome curioso, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Nelson Mandela.
Não, não, não é o nome de uma pessoa que mereça um nome.
Temer Jamais?
Não, não. Essa é a mais antiga. Eu vou lembrar, porque me parece que lá...
Vila Cabamundo?
Não. Que não houve esse processo de urbanização com água, esgoto, iluminação...
Acho que eu sei qual que você está falando. Acho que é Terra Nostra?
Não, eu pesquiso já e trago, tá?
Sim.
Mas vamos voltar, então, a esses movimentos que, aqui por Minas Gerais e por outros estados brasileiros, têm conseguido pressionar o Estado, a União, para a realização de seus direitos. É isso que eu gostaria de destacar, não é? Então, você falava do Dandara e podemos falar agora da experiência de outros estados. Por exemplo, como está a ocupação lá em Porto Alegre que é chamada Lanceiros Negros.
Então, a Lanceiros Negros é a primeira ocupação que o MLB fez no estado do Rio Grande do Sul e foi a nossa primeira experiência de ocupar um prédio. E Porto Alegre, né, a conversa que a gente tem com os companheiros de lá, é uma cidade extremamente racista. Você não vê negros na região central, sequer transitando. Dificilmente você vê as pessoas negras transitando pela cidade, pelo centro da cidade. Então foi uma ocupação feita num prédio público, abandonado há cerca de 30 anos, que fica, se eu não estiver enganado, a cerca de 2 quarteirões da prefeitura, de órgãos públicos importantes. E assim como todas as ocupações urbanas, com seu contingente formado majoritariamente por pessoas negras e mulheres. Então, conseguiu trazer a discussão para a cidade sobre o racismo que existe naquela região, porque você trouxe para o centro da cidade moradia popular para as pessoas que mais necessitam, são pessoas negras que dificilmente até transitam pelo centro daquela cidade.
Uhum. Só para a gente não pessoal não achar que nós estamos generalizando, né? Se em Porto Alegre existe o racismo, certamente existem também aquelas pessoas lutando contra o racismo e contra,
sim,
todas as formas de opressão.
Sim.
Salvo engano meu, inclusive, o estado do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros que tiveram um governador negro, né? No país. Quer dizer, a luta, não que tenha sido um grande governador, porque não foi, mas mostra essa presença da luta contra o racismo, né? E essa experiência Lanceiros Negros foi de quando você...
Ela foi no final do ano passado. Passou por uma grave tentativa de despejo. A Brigada Militar tentou realizar o despejo da ocupação no mês de abril ou de maio. Existia a ordem judicial para se realizar a reintegração de posse, mas eles tentaram fazer sem o mandado expedido pelo juiz responsável. Cercaram a área e a equipe de advogados e advogadas que nós temos lá do movimento, uhum, na região, conseguiram, faltando 15 minutos para a operação se iniciar, uma decisão do desembargador de plantão determinando a suspensão do despejo.
Ufa! 15 minutinhos?
Foi um Deus nos acuda. Passei a madrugada inteira no telefone.
É mesmo?
Essa.
Eita!
E Thales, a gente começou, você falou um pouco dos despejos, eu queria que você explorasse um pouco a questão da ação da PM nessas ocupações. Os mandos do Estado, como que tem sido feito, porque a gente lembra que no Isidora teve uma ação da PM muito violenta em alguns momentos,
sim,
né?
Sim, em 2015.
Ainda tem essa tensão no ar. Como que tem sido feito o diálogo com o Estado, com a comando da PM?
Olha, não existe nenhum despejo sem violação de direitos humanos, né? A gente tem que partir dessa premissa, penso eu. Um governo que estava longe de ser um governo avançado, mas que foi muito bom nesse aspecto, foi o governo de Itamar Franco, porque ele proibiu a Polícia Militar de realizar qualquer despejo, partindo da premissa que ocupação urbana é uma luta por direitos sociais, então não tem que ser um caso de polícia. Sim. E Polícia Militar tem essa dinâmica mesmo, é cumprir uma ordem, seja qual for a forma, e é normalmente uma forma extremamente violenta. O treinamento da Polícia Militar é um treinamento extremamente desumano, violento. Talvez o maior, é uma avaliação pessoal minha, talvez a maior herança maldita que nós recebemos da ditadura militar foram exatamente os militares. Os militares saíram extremamente recrudescidos, sem nenhum tipo de discussão humana, sem nenhum tipo de discussão social. Nós tínhamos, inclusive, esse foi uma das razões do golpe militar de 64, né? Foi exterminado os quadros militares, os sargentos, os cabos, os poucos oficiais que eram avançados, que se preocupavam com as questões sociais e nacionais. Então, a Polícia Militar sempre barbariza nos despejos. Recentemente, Belo Horizonte passou por 4 processos de despejo muito graves, que foram as ocupações Maria Guerreira, Maria Vitória, Maria Vitória, Maria Guerreira, Maria Bonita e Temer Jamais, que foi na região do Barreiro. Inclusive, é muito bom ressaltar a ocupação de Temer Jamais, porque ela foi feita no terreno em que a ocupação de Helena Silva foi feita em abril de 2012. 3 meses depois, a Helena Silva foi despejada desse terreno, inclusive com a utilização do caveirão. O caveirão tinha sido recentemente comprado pelo governo Anastasia, foi a primeira vez que ele foi utilizado. 3 meses depois, reocupou em outro terreno, que é onde a Helena Silva está. Então, desde aquela época, né, 4 anos se passaram e o terreno continua ocupado. A Polícia Militar fez o despejo sem nenhuma ordem judicial. As pessoas já estavam ali há cerca de 3-4 dias e violando, enfim, regras básicas de direito, né? Que inclusive se não tem uma ordem judicial, você não pode fazer um despejo. E com um uso desmedido de violência, entrar na região, existem outras ocupações urbanas, né? Entraram nas outras ocupações urbanas jogando bombas, helicóptero sobrevoando a área até 11 horas da noite jogando bomba também. Então, assim, os despejos nunca são humanizados, sempre são com muita truculência, com muitas violações de direitos.
Só para deixar informação para quem é de outro estado, o caveirão que foi usado lá é um veículo. Agora explico.
É, que são aqueles veículos normalmente que a gente vê no filme Tropa de Elite, né? São os policiais entrando dentro da favela, né? Como se fosse um tanque, né? Blindado. Então aquilo ali foi usado contra.
Um cavalo de Troia.
Aquilo ali foi usado contra pessoas que estavam lutando por moradia.
Maioria mulheres, crianças.
Maioria mulheres, né? Crianças e idosos.
Seria exagero a gente falar, ou não sei, que a luta por moradia, ela esbarra um pouco na luta pela desmilitarização das polícias, nesse sentido do diálogo, ou são lutas separadas? Como que a gente consegue fazer essa associação?
Eu acho que passa pela necessidade de profundas reformas, né? A gente falou aqui de 64, das reformas de base do Jango. Eu acho que são as profundas reformas que o Brasil precisa passar e que, infelizmente, esses recentes governos mais avançados que a gente teve, né, os governos de Lula, os governos de Dilma, deixaram passar essas oportunidades. Em especial, os governos Lula, né, que tinha uma grande mobilização nacional em torno desse governo. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade histórica de fazer reformas profundas no Brasil, como a reforma tributária, a reforma urbana, a reforma agrária e a reforma militar também. Nós precisamos reformar a estrutura militar, né? A estrutura militar que a gente tem é a estrutura que foi herdada da ditadura militar, que não tem nenhum tipo de discussão social, que não tem nenhum tipo de humanização, que tem o paradigma do cumprimento de uma ordem a qualquer custo, sem nenhum tipo de controle social.
Não lida com gente, né?
Não lida com gente, e não tem controle social. A gente tem o Ministério Público, que é o responsável, é um órgão público responsável pelo controle da atividade policial, mas isso ainda é muito limitado. Para vocês terem uma ideia, na própria ocupação Temer Jamais, quando ela foi despejada, o capitão responsável pela operação se recusou a conversar com a promotora, a doutora Cláudia Amaral, que é a promotora responsável pelo exercício do controle da atividade policial. Então, tudo ainda é muito limitado. Nós precisamos aumentar, ao meu ver, né, o controle social da Polícia Militar.
O autoritarismo ainda graça entre nós. Thales, falamos lá de Porto Alegre. Vamos agora, para fechar esse bloco, eu vou te fazer uma pergunta agora e você responde depois da música, pode ser?
Pode.
Que é a ocupação lá em Salvador, né? A ocupação Luísa Naim. Podia nos contar e, como vai ser o terceiro bloco, falar também da ocupação Isidora aqui em Belo Horizonte.
Beleza,
pode ser?
Pode ser.
Qual a música agora, Yolanda? É do Thales também?
Não, na verdade, essa é da nossa programação musical, feita por Guilherme Amintas, Gláucia Nasser, O Trem Tá Feio, música de Tavinho Moura e Murilo Antunes.
Tá feio mesmo.
Disse que aqui mais nada é de graça, nada é de coração. Vamos num tal de toma de lá da caminha nega, eu pago pra ver. Vê por debaixo o osso do angu. Disse que aqui mais nada tem troco, tudo que vai não vem. Perdem bodoque, facão, corneta, quebra a defesa, nega fulô. Que o trem tá feio é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 oh, ia. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 oh, ia. E a cana caiana, eu disse a raiva, carne de sol. Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão. Arma de pobre é fome, é facão. Abre semente, aperta, inimigo espeta até gavião. corta a sabugo e lança um desafio. Não conta nem até três, que o tenta feio é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Ia, 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 oh, ia. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Ia, 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 oh, ia.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Já é minha vez de dar os parabéns? Ai, calma, deixa eu pensar. Ah, tá bom. Eu desejo que ela continue sempre curiosa, com a conversa afinada que só ela tem, com a vontade de saber de tudo, de pensar a educação, pensar o Brasil, transmitir conhecimento. Ela sempre foi muito esperta, dá notícia de tudo, nada passa despercebido. Sua cabeça é conteúdo. Poderia até fazer a gestão educativa de uma universidade das crianças. Parabéns por esses 11 anos. Que você continue levando sempre conteúdo, informação e conhecimento para todos.
Setembro de 2016. 11 anos de UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 47 minutos.
Chegamos então ao nosso terceiro e último bloco da entrevista de hoje com o advogado Thales Viotti, que é do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Ele também é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Thales, eu deixei para você uma pergunta no bloco passado sobre a ocupação Luísa Naim, lá em Salvador. Isso. E depois falaremos da ocupação Isidora, aqui Isso. em Belo Horizonte. Diga lá, como é que está a situação em Salvador?
Então, foi em um estado que até então o MLB não estava presente, né? E também com um recorte parecido com a ocupação Lanceiros Negros, né? O histórico que nós temos da capital Salvador. É uma cidade extremamente racista também, que pese boa parte da população ser negra, né? Mas assim, o acesso...
É o estado mais negro do Brasil,
Bahia. O acesso aos grandes, aos centros, né? Os espaços mais privilegiados, não é feito por essa população. Então, foi feito também em um prédio público, abandonado há décadas, na região central. E, felizmente, ela está conseguindo se consolidar, resistindo bem, com muito apoio da cidade. A própria Comissão de Direitos Humanos da OAB da Bahia também está ajudando, estão dando assessoria jurídica para as pessoas lá, e a ocupação está seguindo firme.
A OAB ainda respira, né?
Ainda respira, ainda há resistência lá dentro.
Pelo menos em alguns estados brasileiros.
Com certeza, com certeza.
É o caso da Bahia?
Somos minoria, mas Sim. estamos lá, estamos firmes, tá. resistindo.
Isto. E como é que estamos aqui com a ocupação Isidora?
Então, a Isidora, ela é uma ocupação formada por três grandes ocupações, na verdade, que é a ocupação Rosa Leão, ocupação Vitória e ocupação Esperança. É um grande território que é maior que a região da Contorno de Belo Horizonte, é o último grande espaço que estava ocioso em Belo Horizonte, região metropolitana, pega um pedaço de BH e um pedacinho de Santa Luzia também. E em 2013, de forma espontânea, sem nenhum movimento social atuando à frente, as pessoas começaram a chegar e montar as suas casas. E aí, desde então, muita gente chegou, porque o déficit habitacional é gigante. Estamos lá com 5 mil casas de alvenaria construídas e consolidadas, em torno de 8 mil famílias, cerca de 30 mil pessoas. São verdadeiros bairros já consolidados, em franco processo de consolidação, ruas abertas, tudo em conformidade com a legislação urbanística, com assessoria de arquitetos, engenheiros e outros profissionais e universitários também. E passando por sua terceira tentativa de despejo, em 2014, 2015, nós vivenciamos isso. E agora em 2016 tivemos a votação no Tribunal de Injustiça de Minas Gerais. Por 18 votos a 1, foi determinado que a Polícia Militar ela deve realizar a remoção forçada dessas famílias, em que pese as alegações dos advogados e advogadas do movimento de que não existe nenhum preparo por parte do poder público para realizar essa remoção forçada sem a violação dos direitos dessas pessoas.
E após essa decisão do tribunal, em que pé que estamos?
Nós estamos preparando vários recursos, né, para poder recorrer dessa decisão. Nós não concordamos com ela porque dentro desse processo o município e o município de BH, o estado de Minas Gerais foram notificados a apresentar qual seria o plano de remoção forçada. E pasmem vocês, a prefeitura, por meio da Orbel, chega a dizer que serão dadas 2 mil caixas de papelão para as pessoas colocarem seus pertences, sendo que são cerca de 30 mil pessoas. Até hoje não houve cadastramento realizado pela assistência social de nenhum ente público e não existe qualquer notícia do cumprimento de um requisito básico que está previsto nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, de que é, ao se remover uma família, previamente você tem que realocá-la em um local de nível igual ou superior. E isso não foi feito e não será feito porque não tem condições de ser feito.
Bem, mas o movimento está lá e essa ocupação está resistindo.
Está resistindo. Atuam na Isidora 3 movimentos sociais, que é o próprio MLB, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e as Brigadas Populares. E a perspectiva dos moradores, né, a gente sempre está lá, vamos lá quase todos os dias, é de que haverá resistência porque essas pessoas não têm para onde ir. Né, esse processo, esse mandado de segurança que foi julgado no tribunal, era exatamente para que se obrigasse o poder público a tomar medidas mínimas para o reassentamento, para o impedimento de violação dos direitos dessas pessoas. E o poder público a todo tempo se recusa a cumprir esse dever que lhe é um dever, de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, quais o Brasil é signatário.
Sim. E no caso, você avalia a possibilidade do Isidora ter também uma vitória, como teve, por exemplo, o Dandara, como foi lá no Barreiro?
Olha, Tarcísio, com mobilização social a gente consegue tudo. Inclusive, sim, a meu ver, o que está acontecendo no Brasil, né, com esse golpe institucional que foi dado, não é só em Minas, não, é no restante do Brasil também. É uma intolerância às ocupações urbanas e ocupações rurais. Existem 6 militantes do movimento de trabalhadores sem terra presos no Brasil todo, enquadrados na lei de terrorismo, na lei de organizações criminosas. Desde 2015, praticamente nenhuma ocupação urbana que foi feita conseguiu resistir. Todas foram despejadas. Então é exatamente por causa disso. Já se enxerga as ocupações urbanas como outras lutas sociais que a classe trabalhadora já empreendeu na sua história, como atuações, como movimentações que conquistam vitórias. Então não querem mais, a meu ver é isso, não querem mais ocupações, porque as ocupações demonstram que é possível ocupar, construir e resistir, que é o lema das ocupações, claro, é ocupar, construir, claro, e resistir. Então, a meu ver, eles querem despejar todas as ocupações, em especial a Isidora, por causa disso. A Isidora é a maior ocupação urbana do Brasil, é um dos 7 maiores conflitos do mundo. Então pense bem isso, né? Se for feito o despejo da ocupação Isidora, a porteira está aberta para realizar o despejo de outras ocupações, inclusive ocupações consolidadas, porque a Isidora já está consolidada, né? Então a gente não está falando de fazer um despejo de uma ocupação que está na lona ainda, não. É ocupação que já tem rua, que já tem sistema de esgotamento, já tem casa construída e consolidada.
Esse sistema de esgotamento, de iluminação, foi o Estado que realizou?
Não.
Ou foram aquelas parcerias com arquitetos, engenheiros?
Isso, exatamente.
Ou seja, uma ausência completa, desculpa,
ausência completa do Estado. Exatamente. As pessoas fazem por suas próprias mãos aquilo que o Estado deveria fazer. Fazem a prática de métodos autogestionáveis, né, com auxílio de técnicos também. Inclusive, é importante, muito importante pontuar isso, né, porque, principalmente em Nova Lima, a gente passa por uma grande dificuldade, que é a criminalização do acesso à energia e água, porque as pessoas tentam acessar pela via regular e lhe é impedido. Então, as pessoas fazem o famoso miau, o famoso gato. Só que isso não é crime, porque os refugiados que vêm para o Brasil, eles têm direito de acessar água e energia. Então, uma pessoa que é nacional daqui, ela não pode ter acesso a isso, né? Direito? E de acordo até com o Código Penal, essas pessoas estão num chamado estado de necessidade. Então, é legítimo a gente entender que as pessoas não precisam de água e de energia para viver, então elas estão em estado de necessidade. Isso não é crime.
E, Thales, além do direito à moradia, que é o óbvio que está sendo violado, ainda tem direito de saúde e educação que também não estão sendo atendidos, né? Algumas mulheres grávidas não conseguem fazer pré-natal nos postos.
Exato. Normalmente, todas as ocupações no Brasil afora passam por esse processo. O poder público, através de uma via torta, né, para tentar criminalizar, para tentar impedir a ocupação de ser realizada, de se consolidar, impede que as pessoas acessem os equipamentos públicos essenciais, como de saúde e educação. Então, por exemplo, a Eliana Silva, quando foi feita, as crianças não estavam conseguindo se matricular. O que o movimento fez? Construiu a sua creche, que é a creche Tia Carminha, que hoje atende quase 100 crianças, inclusive crianças de outras ocupações e até mesmo da comunidade que não é a ocupação. E isso é, sem dúvida nenhuma, um método criminoso por parte de todos os gestores públicos que querem impedir que as ocupações urbanas sejam realizadas. Então, o poder público, em primeiro lugar, ele nega o direito à moradia, as pessoas tomam para si esse direito e esse dever, constroem suas casas e aí tentam impedir elas de acessarem esses direitos mais básicos, que é a saúde e a educação.
Sim. Agora, Thales, para a gente, infelizmente, encerrar, porque já são 8h56, eu vou sair do tema moradia para te fazer uma pergunta que tenho feito a todos os nossos convidados aqui sobre uma outra questão importante no campo da educação. Gostaria de ouvir um comentário seu sobre esse projeto chamado Escola Sem Partido.
Não é escola sem partido, é escola sem pensamento crítico. Porque o que está colocado nesse projeto, inclusive eu já o li, não é tirar partido político da escola.
Sim.
Né? Um dos fundamentos da educação, até onde eu sei, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é formar os estudantes para o exercício pleno da cidadania. Cidadania pressupõe pensamento crítico, pressupõe discussão de política, movimento estudantil. Então, querem acabar com o movimento estudantil, Tarcísio. A minha opinião é essa. Inclusive, recentemente eu vivenciei uma experiência que eu considero uma experiência da escola sem partido. Um professor de geografia, que é o professor Tiago, ele dá aula de geografia, inclusive ele é militante, militante da Frente Terra e Autonomia, é um movimento social também por luta de moradia, atua na ocupação Vila Esperança. Ele discute política com seus alunos, é o papel dele, ainda mais professor de geografia. Né? O que dizer, geografia política, né? O que mais tem. E ele está sendo perseguido na escola dele, e os alunos que estavam fazendo manifestação estão sendo perseguidos. Então é exatamente esse viés de impedir a formação política e a organização política dos estudantes. E não custa lembrar, né, que o movimento estudantil, você inclusive é um egresso do movimento estudantil, sim. Eu também sou um egresso do movimento estudantil. Sim. O movimento estudantil, ele tem esse papel fundamental de produzir pessoas, lideranças, né, que vão tocar o país. Né? Por isso que querem a escola sem partido.
Não vão conseguir. Nesse momento, existem escolas ocupadas aqui em Minas Gerais. Aliás, a escola de maior simbologia de Minas Gerais está ocupada, que é o Estadual Central. Há escolas ocupadas em São Paulo e há quase 100 escolas ocupadas no Paraná. Contra a medida provisória de reforma do ensino médio. Quer dizer, claro, nós estamos em luta, né? E os estudantes têm participado de uma maneira muito interessante desta luta em defesa de uma escola com crítica, com pensamento crítico. Thales, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e nos brindar aí com essas reflexões sobre moradia, uma das questões mais sérias e mais centrais da Constituição das Cidades.
Queria agradecer você, toda a equipe aqui, as meninas. Estamos à disposição, acesse o nosso Facebook, né, do MLB, nosso site, e pedir aqui rapidinho a solidariedade de todas e todos aqui para a Isidora. É muito importante que a sociedade civil some nessa luta, porque é muito importante. Né? O que está para acontecer é um massacre.
Resiste, Isidora.